Oi, filhos rebeldes de Paves! Esse é o podcast do Filé de Críticas, feito para criticar tudo, inclusive o Papai Noel dessa vez, né? Esse é o nosso especial de Natal, porque não basta um blog, um Instagram, uma página no Face e um Twitter. Queremos criticar na época natalina também.
Você que é apaixonado por artes cênicas, aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo.
Olha que jogral lindo dessa vez. Além das presenças marcantes e fixas da Lili e do Bruno, e minha, claro, Jociani, hoje teremos também uma conversa aberta com Alexandre Holanda. Dá um oizinho aí, Alexandre.
Oi, galera.
E Ticiane Simões. Dá um oi, Tici.
Oi, galera. Bora criticar.
Bora. Diretamente de Brasília.
Diretamente. Vamos embora.
Lava Jatienses.
E aí, a gente vai começar esse podcast com o nosso primeiro... Na realidade, a gente queria que os nossos convidados se apresentassem, falassem um pouquinho quem são vocês, de onde vieram, essas coisas assim, como pudessem se definir.
Resumindo, desde criança eu sempre tive uma ligação muito forte com imaginação. E imaginação está muito ligada com o teatro. Então eu fui uma criança que gostava de criar textos em casa. Eu dirigia, era um dramaturgo, o ator principal, e botava a minha família para ser os atores
coadjuvantes,
claro. Exatamente. Então, assim, sempre foi uma coisa muito forte. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a arte, com a música. E aí a vida foi me levando. Aí sou de uma família muito conservadora e sou de uma época lá atrás. Então, naquela época, não tinha uma facilidade para você, numa família com esse perfil, falar, eu vou fazer artes cênicas. Não existia. Eu lembro que eu escutei assim, no máximo, no mínimo, administração. Já era pouco, né? E aí fiz administração, passei, fui para a UFAL, não tinha nada a ver comigo, foi muito frustrante. Aí já estava no meio artístico aqui em Alagoas, já tinha trabalhado com Léo Corrêa, com Mauro Braga. E aí tinha um sonho muito grande de ir embora. E aí tinha uma amizade muito grande com a Thelma César. Ela foi fazer o curso dela de dança em São Paulo. E eu fui visitar ela em um final de ano qualquer, Natal e Ano Novo. E me encantei. Mas nunca pensei que isso seria possível. Mas quando eu cheguei em casa para dizer para minha família que eu queria ir para São Paulo, foi a primeira vez que eu recebi todo o apoio.
Eu nunca tinha.
Mas como era para ir para longe?
Gente!
Mas enfim, e fui para São Paulo. São Paulo foi uma experiência muito rica, né? Momentos diversos. Então teve aquele momento de você ser garçom. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui procurar emprego no restaurante no segundo dia. E aí fui, falei com o gerente, Gilberto, e o gerente falou: venha à tarde falar com o seu Lima. Fui. Quando eu chego à tarde, seu Lima é Lima Duarte.
Apenas.
Então, São Paulo tem essa pegada, né? E eu tive o privilégio de conviver com pessoas interessantes em bairros bem legais, pessoas já da arte, pessoas do circo. E aí trabalhei na Vai-Vai, escola de samba, 2 anos no Barracão. Trabalhei, fiz um projeto que eu me encanto muito, que é os 200 anos da Revolução Francesa. Quando... eu fui fazer uma oficina na USA de Andrade para a gente fazer o povo. Mas tinha o elenco principal. E era Jorge Malta, né? Era Zé Celso Martinez, era Arnaldo Antunes, Júlia Gann. E no decorrer da oficina, o coordenador geral, que era o Aguilar, um grande fazedor de arte e de cultura, disse, não, vou lhe dar um papel. Aí eu ganhei um papel, já me senti muito importante, para ser um padre que rompia com o clero, para atiçar a Revolução Francesa. Eram 6 palcos em frente ao Pacaembu, interagindo. Foi um grande acontecimento na cidade de São Paulo. Isso, para mim, foi muito motivador e me deu uma força. Só que eu não conhecia ninguém em São Paulo. Eu não tinha família, eu não tinha investimento financeiro. Então, toda vez que você terminava um projeto, zerava. E você tinha que começar tudo do zero. Isso na minha época. Então, foi muito complicado, por um lado, mas eu acabei vivendo lá 10 anos. e tive muitas outras experiências, né? Trabalhei na Secretaria de Cultura, num projeto muito interessante, que era num bairro periférico. Tinha um carro móvel que a gente montava naquela periferia, e aí tinha show de música. E eu peguei a produção desse palco. E a gente fazia show de Luiz Melodia e alguém daquela região. Uhum. Nauzete, Vânia Bastos, essa vanguarda de São Paulo. Aí foi uma experiência muito boa, mas também era muito difícil, porque tinha questão política, de quem estava no poder, como tem no Brasil. Aí quando alguém sai, os projetos acabam. E aí fui vivendo outras e outras e outras experiências, mas também trabalhando em restaurantes, mas também trabalhando com pesquisa de opinião pública. O tempo passou, quando eu cheguei perto dos 30, eu me assustei. Disse assim, não, eu preciso de uma estabilidade maior na minha vida. Aí eu fui com 21, estava com 30, e aí voltei para Maceió.
Isso aí, a gente... E assim, é legal ouvir, porque a gente conhece...
Alexandre do Deodoro, né?
Do Deodoro.
E não a construção para chegar até ali, né?
É. Não é. E vez ou outra, quando ele, por exemplo, posta alguma foto dele como ator, eu digo, nossa, que doideiro, o Alexandre atuando, né? Tipo, ficar de distância um pouquinho.
Mas antes de ir para São Paulo, eu já tinha vivenciado teatro aqui
com Lael, né?
Lael e Mauro Braga.
Muito bom. Ticiane...
Oi!
Eu atuei com ela também, viu?
Atuou com ela também.
Em uma situação.
Que massa.
Deixa ela falar.
Fala um pouquinho de você pra gente, Tice.
Se apresente, Tice. Como você se apresenta?
Caraca,
aí pra gente?
Depois, era pra eu ter ido primeiro, né?
Não, Tice, vai que você tem história assim, gata.
Eu sou mais velho,
Tice. Foi por ordem alfabética.
Foi por questão de idade.
Já que o Alexandre começou na infância, eu acho que é importante também para a infância, porque eu também... Eu fui uma criança, na verdade, o Ale poetizou, eu fui uma criança muito mentirosa. Muita história, mas história pesada, inventava línguas, inventava que eu tinha feito balé, inventava um monte de coisa que não era nada verdade, assim. Mas era uma grande vontade de viver tudo isso, assim. Então... Eu acho que o teatro foi... A primeira vez que eu fui ao teatro foi para assistir um espetáculo do Lael, com a Aninha, Ana Antunes, no palco, fazendo cartas para o amante. Eu acho que eu tinha uns 11 anos por aí na época, e lembro quando eu vi a Aninha, que ela também não era muito mais velha que isso, eu pensei, poxa, eu quero fazer isso, quero estar no lugar dessa menina aí. Eu poderia fazer, eu lembro de ter pensado assim, eu faria muito melhor. Eu falei, eu faria muito melhor. Eu teria dançado, eu teria feito um monte de coisa e voltei com isso na cabeça. Na época, a minha mãe era uma grande amiga de Mônica Dogatti, que era uma das atrizes que fazia parte do grupo de Lael. E eu sempre que via a Mônica chegava, a minha mãe tinha um passaporte, ela sempre foi comerciante de sanduíche, hoje é dona de um restaurantezinho lá no Jacintinho. Mas ela chegava lá no passaporte, a Mônica, sei lá, 10 horas da manhã, assim que a gente abria, sentava no balcão, só tinha homem esse horário, assim, homem fumando, jogando dominó. Ela passava com uma bota, assim, umas roupas todas estranhonas, assim, chegava no balcão, pedia uma dose de Dreyer com uma Coca-Cola. E eu falava pra mim, eu já falei isso pra Mônica, já falei isso algumas vezes pro Lael, eu falava, nossa, eu quero fazer isso pra minha vida. A primeira vez que eu bebi foi por conta disso. Eu tomei um pouquinho de Dreyer e achei aquilo horrível. Mas achava linda a cena. E fui para São Paulo logo depois disso. Fiz teatro na escola, fiz teatro de grupo, fiz, enfim, Monstro do Play Center.
Nossa, isso eu queria assistir.
E depois que voltei, eu acho que eu voltei com um pouco mais de consciência, assim, desse lugar do teatro para além do palco, né? Para além do lugar do glamour, do lugar furtivo, que nem é tudo isso, né? A gente meio que entende depois com o tempo que a ficha cai, que não tem nada desse glamour, principalmente no teatro. Então, eu acho que eu voltei um pouco mais consciente, um pouco mais nesse lugar do me entender um ser político, das cobranças, do entender também qual é a obrigação do Estado no lugar. Enfim, aí eu acho que eu meio que enveredei um pouco e talvez a universidade, talvez não, com certeza, a universidade também potencializou essa vontade, assim, de militante, de movimento estudantil, de movimento de classe, de... Eu, desde então, assim, eu não consigo me pensar num movimento que não tenha muita gente, num fluxo, assim, que seja meio solitário, sabe, assim, que seja uma luta muito desapegada de gente. Acho que eu me apresentaria assim, uma pessoa que gosta de gente, que gosta de uma boa luta, que gosta de umas boas risadas, que defende o amigo até a morte. E é isso, e quando vira inimigo até a morte.
Isso é escorpiana, né, Ale?
Nós, escorpianas, somos assim, amiga.
Ai, a gente tá muito...
O escorpião vai amadurecendo, vai entendendo a briga.
A gente tá muito feliz em receber vocês, né? Duas pessoas que nós admiramos muito e que temos acompanhado esse ano muitas transformações na vida de vocês. Vocês têm sempre um olhar sobre a cena, sobre o que acontece no nosso estado. E por isso, nós queríamos muito terminar esse ano com vocês dois aqui perto da gente. Agora, a gente vai para o primeiro bloco desse podcast, porque aí é onde começa o babado, a confusão e a gritaria.
Eita.
Sei que vocês estão preparados.
Mas a gente tá tão no espírito natalino.
No espírito natalino.
Natal, briga de família.
Alivia, né? Alivia.
Todo mundo na mesa, na ceia.
Pois é.
Acabou a eleição. Alexandre já se benzeu aqui, viu? Vamos lá agora para o bloco Nunca Te Critiquei.
Então, gente, esse bloco Nunca Te Critiquei, o objetivo dele é vocês apontarem coisas positivas dos artistas e das instituições que promovem teatro em Alagoas. E aí é meio que assim, a Tice desse olhar dela, né, de artista, de pesquisadora, que está voando longe, fazendo a pesquisa dela... E o Alexandre como alguém que está dentro da cena, né? Dentro dos espaços de teatro de Alagoas, que vocês fizessem meio que um panorama do que vocês levantam de relevante, né? Nesse quadro Nunca Te Critiquei, sobre o ano de 2023. E aí a gente deixa essa pergunta. O ano termina e o que você fez? Ou o que você viu que você acha relevante trazer aqui para esse quadro? Nunca Te Critiquei. Aí não sei qual dos dois quer começar aí.
Posso, Tice?
Pode.
Esse ano, para mim, foi um ano muito difícil. Né? Difícil porque eu já estava numa gerência artística há 22 anos e nunca tinha sofrido muita interferência na liberdade de criar projetos, etc. e tal. Então, é muito difícil, e a gente vive isso sempre, e não é só agora, e é uma coisa que eu também culpo muito a classe artística, de até hoje não ter conseguido se mobilizar a tal ponto que, mesmo que não tenham o poder de decisão, mas que tenha que ser escutada. Então, até hoje a classe artística não é escutada. Quando vem um ano político, tem uma eleição, escolhem pessoas para tomar a frente de instituições, e a classe artística não é escutada, né? Não se discute, até para que, nesse momento de discussão, compromissos sejam assumidos. Então, foi um ano muito difícil, onde eu priorizei, porque me convidaram para continuar, mas, ao mesmo tempo, a DITEAL, ela não tem cargo efetivo. Ela tem 21 cargos de comissão. E aí me convidaram para continuar, mas me tiraram as 20 pessoas que já tinham uma vivência, que já tinham uma maturidade e que já eram da história, para botar 20 pessoas que, em suas vidas particulares, né, pessoas maravilhosas, etc., mas não do ramo.
Experiência na cena.
Na cena. E, na minha opinião, eu acho que o meu compromisso era, eu vou tentar ficar até dezembro para manter projetos que eu acho que são importantes e passar para eles, porque eu quero que dê certo, né?
Sim.
Senão, perdemos todos.
É.
E passar para eles essa importância de levar a sério. E não ser uma gestão política. O que eu quero dizer assim com a gestão política? Eu quero dizer que não seja uma gestão que prefere mostrar para a Secretaria da Fazenda que na gestão anterior se arrecadava de recurso próprio X, mas hoje nós conseguimos arrecadar 4 vezes mais.
Uhum.
Não. O que eu consigo fazer a mais de produtos artísticos e culturais. Então, a minha briga sempre foi essa. E chegou um momento que eu cansei. Eu estava exausto, entendeu?
Entendi.
E aí, quando chegou em agosto, eu não tinha mais força. E eu não queria começar a, mesmo com falhas, deficiências que existem, mas aonde eu cheguei, eu não consegui mais ser de onde eu cheguei, para frente.
Sim.
E aí eu comecei a perceber que ia ser para trás. Então eu não queria chegar para um artista, para um produtor, para um ator e etc. tal, e falar assim: olha, não vai ser possível fazer isso. Começar a dizer não. Não. Porque assim, não é necessário. Mas sim é preciso. Porque o que faz acontecer é o sim. E eu fui muito privilegiado na gestão da Teal, porque de uma forma intuitiva eu percebi que a gente tinha uma limitação muito grande de recursos humanos, de recursos financeiros, e que não seria possível levar nada adiante que não fosse de tornar aquilo ali um equipamento que trabalhasse em comunhão, em conjunção, de braços dados com as pessoas que chegavam com projetos, etc. Se construiu um complexo, maravilha. Mas ao se construir o complexo físico, em momento nenhum se garantiu o aumento do recurso, nem para custeio, nem para manutenção, nem para projetos artísticos e culturais. Então você tinha Deodoro e Arena, e aquela mesma equipe, e um recurso já muito aquém do necessário. E aí vem aquele complexo, custeio aumenta, para fazer as ações tem que investir, mas não teve esse pensamento. E eu cheguei assim: não vou deixar virar um elefante branco. Tiveram instituições, que eu não vou citar o nome, hoje não, em outro momento a gente cita,
uhum,
que tentou pegar o complexo. A gente não vai deixar virar um elefante branco. E se tivéssemos deixado, não fazia mais parte da TEL. Então é muito difícil, é muito complexo. E aí você briga, você quer que aconteça. E a minha decisão também de sair da gestão pública foi porque eu estava me repetindo. Eu não aguentava mais todo ano dar entrevista do Teatro Deodoro é mais barato. Do Quinta no Arena. Assim, o tempo passando, as coisas passando, eu queria colocar lá um projeto que eu sei que é um sonho, mas que poderia ser viável,
uhum,
na área de teatro, que seria montar 10 espetáculos por ano, a gente ia ver como ia organizar isso, mais um por mês. Mas aonde o artista não tivesse só a pauta. É muito pouco.
É muito pouco.
Aí acaba que inverte. A instituição começa a estar usando o artista. Se você for quantificar a criação, a dramaturgia, a montagem, música,
cenário,
adereço, figura, porra, é uma monta.
É.
E aí, naquele momento era interessante, mas já não estava mais. Então, assim, tem que ter um interesse, uma força política do artista, entendeu? Porque, eu não estou mentindo, e vocês sabem disso, as pessoas que entram para tomar a frente dessas instituições são pessoas que entram naquele momento e você vê a história, nunca vivenciou.
São cargos políticos, cultura, né? São cargos políticos, né? Não são cargos de... Desculpa técnicos, falar. E de pessoas de teatro que estão na área, batalhando, tentando produzir, né? Que conhecem a classe, que conversam com a classe.
Aí tem um potencial imenso, por exemplo. Sou fã desse cara.
Uhum.
Incondicional. Porque o produto que ele elabora é
cara,
um produto...
Cara, é Bruno Alves.
Eu sou mais um. Desde a criação, aí tem todo um processo de pesquisa, tem todo um processo de criar a dramaturgia, tem todo um processo, é arte, entendeu? E para alguns gestores que não têm essa vivência, acha que liberar uma pauta e tem que estar lá o nome. Ou patrocínio, e se a pessoa não estiver muito surtada, aí ela deixa que coloque apoio. Entendeu? E você e outros, né?
Uhum.
Então, isso é muito injusto para o potencial que a gente tem. E essa visão do Estado, tanto no âmbito Estado e município, ela enfraquece muito esse movimento diante da potencialidade que ele tem. Deixa muito a desejar. Aí, quando você vai envelhecendo, e você vai vivendo, e você vai vendo que seus sonhos, que são reais e possíveis. Você não tem o abraço, porque é caro. Caro é relativo, entendeu? Mas se eu estou ali, eu tenho que viabilizar, levar a sério e buscar fazer acontecer. Porque eles fazem sozinhos e porque um Estado não pode viabilizar que isso seja feito com a força que um Estado, um mecanismo de Estado tem. Aí não leva a sério, brinca, entendeu?
Uhum.
E a gente fica muito aquém do potencial que a gente tem.
Eu só queria lembrar um momento, assim, durante a construção de Excelência, no Porão, tinha umas loucuras, assim, da gente começar o ensaio 7 da noite e sair 5 da manhã. Aí o Alexandre sempre estava à frente, porque isso gerava um mal-estar, assim, caramba, ficava até de madrugada, não sei o quê. Mas ele sempre estava lá defendendo, a gente ficava, a gente vai sair 10 horas, sair 4 da manhã, 3, 2, meu Deus do céu.
Valeu a pena.
Valeu a pena.
Entendeu? Porque a arte é assim, você não é uma repartição pública. Não é uma coisa que você pode chegar para o artista criativo e falar, olha, você vai ter 3 horas... Não, porque ali vão surgindo outras possibilidades e etc e tal. E isso também é uma coisa que me cansa muito. Eu estava brigando,
uhum,
para que entendesse isso. Uhum. Vou dar um exemplo assim, essa nova gestão que entrou, que eu quero que dê certo,
sim,
entendeu? Aí entrou, éramos 21 cargos de comissão, só ficou eu. Todos foram exonerados. E entraram para ocupar cargos técnicos pessoas que no primeiro dia de trabalho chegou lá de paletó e gravata, entendeu? Para fazer cenotécnica.
Nossa.
Aí mandaram vir conversar comigo. Eu digo, cara, para começar, mude seu figurino. Seguindo a sequência. Outra. Mas não era para fazer terror com ele, não, nem querer. Trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado. Não. Até que eu cheguei, mas a elite de gestão não entendia. Aí eu mandei subir as coxias, descer as varas de cenografia,
uhum,
descer as varas de iluminação e o chamei. Isso aqui é uma caixa cênica. Esse pessoal que vocês trouxeram tem conhecimento disso, mas nem esse mínimo compromisso. Entendeu? Tipo assim, gestão pública, uma repartição. Recentemente eu fiquei muito chateado porque, aí me meto um pouquinho, porque definiram que o complexo cultural só poderia funcionar até as 18 horas. O complexo, nossa, além de ações formativas, né?
Sim.
Para ensaios e etc e tal. Os artistas não vivem
de arte em Alagoas.
E eles têm que trabalhar
durante o dia.
Durante o dia, em funções diversas.
Diversas.
Aí como é que eu nego para esse fazedor de arte que ele possa ensaiar? E justifico de forma banal. Entendeu? Aí isso me preocupa. Mas eu acho que essa preocupação, por eu ter estado lá e sair de lá, eu não tenho como levantar essa bandeira. Mas não entendo como a classe se submete. Entendeu? Você vai em São Paulo, Oswald de Andrade, você vai em Belo Horizonte, um complexo cultural multifuncional, um equipamento de governo que se predispõe a ser um complexo cultural multifuncional, no mínimo até as 20 horas da noite. Não é repartição pública. Você não dá expediente. Entendeu? Então é isso que a gente tem que estar ligado e não permitir. E não permitir.
Eu concordo, assim, eu acho que num dos nossos primeiros episódios a gente conversou um pouco sobre isso, sobre essa questão de como a gente precisa se repensar enquanto classe, né? E quando vem você que tem uma experiência, eu acho que social, política e artística dentro desse lugar e fala isso pra gente, eu acho que é mais uma chamada, né, pras pessoas que estão aqui comemorando o Natal com a gente, pra pensar nesse lugar, né? O que que a gente tá fazendo por... com quem que a gente está brigando, né? Quem são esses gestores que estão à frente das ocupações culturais que não conversam com esses artistas, né? E tem isso também, não, parece que a gente não conversa entre a gente também, ou que a gente não consegue, falta muito. A gente não consegue dialogar, entender que tem uma luta
fica
em comum,
muito,
né?
Eu vou lá conversar da minha necessidade, uhum. Não tem uma classe forte. Entendeu?
Isso é tão inacreditável, né? Você consegue fazer uma peça da Santa Ceia, botar 24 pessoas no palco, mas você não consegue se articular com a classe. É impressionante isso.
E assim, eu acho que talvez seja uma utopia. Eu acho, sim, que principalmente no que está ligado à arte, a gente é tão carente, tão medroso, tão pobre,
sim,
financeiramente, sim, que a gente fica sem querer criar conflitos para não ser perseguido.
É.
Né? Mas eu acho que essas reuniões, elas não deveriam acontecer tendo como dinâmica o gestor vir falar dele e da dificuldade dele. Não, nossa, me interessa.
É.
Se você está enquanto gestor, você tem que encontrar os caminhos, mecanismos para resolver isso.
E para fazer
apoio da gente, tudo bem. Mas você tem que ouvir o que a gente precisa. Entendeu?
Uhum.
E trabalhar em função disso. Em função disso. Senão, não é gestão pública. E aí você vê partidos ocupando instituições. Eu não acredito que um partido que... Eu tive conflitos nessa gestão. E falei para a presidente. Eu acho que se vocês tivessem realmente respeito pela arte e pela cultura, jamais vocês tinham aceitado vir para uma instituição com essa missão e com esse perfil. Que vocês não entendem. Agora, fazer aqui uma gestão pública, que o banheiro vai estar lavado, que isso aqui vai acontecer, que funciona até tal hora, porque não pode ser... Não é isso que a gente precisa. A história é outra. As necessidades são muito outras. E não entendam. Não é tirar, não é sair, não é isso.
É entender e saber que tem uma classe ali que precisa trabalhar, né?
E um grupo de força que chegue lá e dê limite. Entendeu? Porque quem perde é a gente. Quem perde é a arte. A DITEL é um complexo cultural multifuncional que tem espaço para ensaio, que tem uma arena, que tem o Deodoro. Não é uma gestão como o Teatro do Gustavo Leite, que não tem essa finalidade, não tem essa missão. A DITEAL, lá no Estatuto, a missão dela é fomentar arte, cultura, fazer a arte alagoana, principalmente, acontecer. Entendeu?
É isso aí.
Tice, obrigada, Alexandre. E você, Tice, o que você tem para falar para a gente? O ano termina e o que você fez?
Cara, eu acho assim... Eu tenho uma visão muito otimista, sabe? Apesar da gente viver num estado de escassez, Eu acho que eu consigo observar que não é algo vinculado só com a arte, só com o teatro. Alagoas é uma terra silenciada em todos os sentidos. Então, não tem como a gente fazer uma análise de um segmento, né, de uma classe, sem entender o seu meio, o seu entorno, né, onde ela foi gerada. E eu acho que a gente reverbera ainda, lá desde o quebra de Xangô ainda, aquele silenciamento ainda existe até hoje, um silenciamento coronelista, é um silenciamento que é personificador. Então, assim, qualquer pauta que se é levantada... Ou você cai dentro da pauta do mimimi, ou você entra dentro da pauta da Tiziane, ou do Bruno, ou do Alexandre. E nunca se entende para além da pessoa, o que fica, né? Então, assim, eu acho que esse último ano, especificamente, foi um ano de grandes avanços. E quando eu penso avanço, eu penso que é reverberação de uma luta de classe que foi muito forte num período pandêmico, onde a gente sofreu muito. Mas a classe artística, e aí eu ressalvo que a classe de teatro, ela deu esperança durante muito tempo. Essa foi a classe que foi luz de fim do túnel. A gente se encontrava diariamente, a gente debatia, a gente teve força política durante muito tempo. Muita coisa nasceu e aconteceu por conta desses encontros, por conta dessa força mesmo que a gente tinha. Inclusive, uma força que eu não sei nem de onde surgia, porque a gente, ao mesmo tempo, estava perdendo gente querida. A gente via diariamente as pessoas adoecendo, diariamente as pessoas sem terem de onde tirar seu pão, não podendo trabalhar. E, ainda assim, essas mesmas pessoas estavam dentro de uma sala debatendo política pública, estavam dentro de um celular velho, querendo entender e acompanhar as discussões de classe da cidade. Então, assim, eu acho que eu ainda que entenda que a gente vive, sim, um lugar coronelista, acho que é isso, um lugar que cerceia direitos, e aí a gente vive recentemente, né, desde o processo de Caraíbas, eu acho que o Bruno vai lembrar um pouco, que um pouco antes... Numa conversa, acredito até que com Bruna, a gente estava falando um pouco do como a gente consegue produzir em Alagoas. A gente produz à base de uma escassez absurda. A gente vive em Alagoas à base de uma escassez. E quando eu digo à base de uma escassez, eu digo no geral. Eu digo quando eu preciso comprar um tecido para fazer um figurino e ele não existe no estado, não tem quem venda. Eu digo uma escassez quando eu quero fazer mais que 3 apresentações em lugares diferentes e eu não consigo teatro para isso. Eu preciso realmente pensar e construir um espetáculo que não dependa de iluminação, que não dependa de um conforto para a plateia, que eu tenha que estar sempre construindo nesse lugar do improviso para poder chegar nas pessoas, para poder realizar alguma coisa. Então, eu recentemente estou em Brasília, passei no mestrado aqui, e é absurdo como faz a diferença o acesso, que é básico, e eu não digo nem gratuito. Eu digo o acesso. Quando chega um espetáculo em Maceió, quando chega um grande show em Maceió, é absurdo o valor do ingresso. A gente não consegue acessar. Então, assim, é um faz de conta para uma elite que sempre pode usar, inclusive fora do estado, e sempre o faz para postar nas suas redes, não que consuma, não que valorize, mas para entrar, entende esse lugar como um lugar de glamour, enquanto a gente precisa de um material para fazer um boneco para o espetáculo, não tem que mandar para fora. Precisa de uma peça para botar no equipamento, tem que mandar pedir de fora. Então, assim, Cris, mão de obra também.
Só um adendozinho. Só um adendo. E aí o ingresso é X e, de repente, não tem aquele retorno previsto. Aí, da noite para o dia, se entra em contato com os artistas, etc e tal, para disponibilizar uma cota de ingressos para a sala de espetáculos que não está vazia. Mas essa intenção não vem do começo do processo. Ela vem no final por uma motivação que não é legal.
Exatamente. É para poder sair bonito na foto. Independente de quem esteja ali na plateia, desde que ela esteja cheia na foto, tá interessante, tá ótimo. Então, assim, eu acho que projetos como Quinta do Arena, eu me formei assistindo teatro no Quinta do Arena. Assim, no Teatro é o Maior Barato, era ali que eu via, na Sala Preta, era no Teatro de Bolso. Então, assim, é entendendo o que a gente vai perdendo, né? A gente, hoje a gente não tem um equipamento público municipal. Olha isso. E eu não digo nem teatro municipal, eu digo um equipamento público que possa ser usado, que seja municipal. E que maravilha, não existe.
Um hospital então, assim, de 200 e tantos milhões. Mas exatamente. Como é que hoje se justifica que não tenhamos um teatro municipal?
E que os artistas também não ocupem esses lugares, né?
Pois é, então é meio isso, assim, por mais que a gente entenda, eu entendo esse lugar do... A gente tem uma classe muito doída, eu acho que não é nem uma classe que se ofende ou que fica... Eu acho que é um doído porque a gente sente a dor no estômago mesmo. É uma dor estomacal a dor do artista alagoano. Ela não é uma dor de alma, de sentimento, ela é uma dor de quem sente fome. É uma dor de quem precisa abandonar seu lugar de trabalho e ofício para poder estar num sinal, para poder ganhar o pão, para levar para casa para o filho ou para a filha. É a galera que rala muito, sabe? E ainda no final de tudo é tido como vagabundo, como que não trabalha, como que não faz nada, como a família chega no Natal, a gente está falando aqui de Natal, chega no Natal e fala, ah, mas você vai trabalhar mesmo quando? Então, eu acho que, num resumo da história, a gente chega aí. Mas a história é muito, muito, muito longa. Mas eu sou muito, muito, muito otimista. E, principalmente, depois do que a gente conseguiu entender que existe durante o processo da Aldir Blanc 1. Espero Sim. que a gente consiga experimentar Sim. parecido para agora, para o PENAB.
Então, Pice, só aproveitando a sua deixa, quando você falou que não temos um teatro municipal, ter um equipamento cultural é uma decisão de honra. Ou você tem, ou você não tem. Mas você não pode ter um equipamento que você não faz manutenção de iluminação, de som, das paredes, do carpete. Aí vai tudo deteriorando porque não tem dinheiro para manter. Aí quando chega 10 anos depois que fecha a porta, aí aparece 20 milhões para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas não existe essa preocupação, compromisso, responsabilidade, que seria muito mais em conta, muito mais barata, é você ter uma equipe técnica que... Aí vou levantar essa bandeira também. O salário do Joãozinho, que vai se aposentar... Em carteira, é salário mínimo. O do Careca. Né? Aí o que acontece? Né? Chega um... Tenso. Que também essa pessoa que está chegando não tem culpa. Mas ela chega e ganha um cargo de comissão. Aí o cargo de comissão dela é 2.800. O cara que está há 40 anos lá, Poxa. É salário mínimo. Como é que isso vai criar uma emoção de parceria? Aí isso vai criando problemas. Aí o gestor que está lá perde muito tempo, ao invés de estar produzindo mais arte e cultura, para administrar crises, condições de trabalho. Então, hoje, falo com a maior tranquilidade do mundo, os nossos equipamentos culturais, eles não têm manutenção, eles não têm recursos humanos e eles não têm valorização da sua equipe, entendeu? Por quê? Porque o Estado só tem um teatro aqui, o outro tem... Eles não vão lá conviver, ver. Quando tem uma reforma governamental, tem uma lei delegada, etc. tal, quem faz a reforma não foi nem lá para conversar com a gente. Isso eu digo porque aconteceram várias e eles nunca foram.
Gente, nosso tempo encerrou. A gente quer muito agradecer a vocês. Eu vou só complementar uma frase que o Alexandre trouxe, né? Que ter um equipamento público na cidade é uma questão de honra. Isso. Isso. Mas também é uma questão de saúde pública, né? Uma questão de saúde, uma questão de educação. E é pensar a saúde, é pensar a arte como um lugar de construção de saúde também no nosso meio. Bom, para finalizar, a gente quer que vocês deixem uma frase, uma mensagem com o que vocês esperam para o ano de 2024. Uma frase, uma coisa breve.
Uma palavra.
Uma palavra. O que é que vai ao racha em 2024? É. Né? Tipo, marcas o que se foi e que sonhos nós vamos ter agora? A ti se trouxe o otimismo. E que frase é essa?
A gente tá.
É a ceia natalina.
Vocês já falam os sonhos que vamos ter em 2024.
Uma
já
palavra.
Já deixam o arroba de vocês também para quem tá ouvindo acompanhar e pra gente encerrar esse momento.
Comece.
Não são vocês.
Comece.
Começo. Ah, eu ainda continuo na linha otimista. Eu acho que o ano que vem a gente vai ter muita coisa que foi captada de recurso. Muita gente que se encontrou, que se potencializou agora nesse levante de fomento que rolou na cidade. Então, que a gente continue se enxergando, que a gente continue se acolhendo, que a gente continue perdoando erros, que a gente continue entendendo que somos seres humanos, que a gente continue entendendo que, para além de artistas, somos pessoas que precisam trabalhar, pessoas que precisam produzir e, enfim, ho, ho, ho!
Alexandre, sonhos que vamos ter 2024.
Eu vou falar do sonho e vou falar um pouquinho do medo. O medo eu vou falar bem pouquinho, entendeu?
Eu tô com medo da gente cair.
Sonhos, assim. Eu concordo com tudo que a Tice falou.
Da gente de arrasar pra cima.
Aí vem os editais. Vem produções incríveis e maravilhosas, mas essas produções, elas precisam de equipamentos para escoar, entendeu?
Sim.
Aí, por exemplo, você vê a situação que estão alguns equipamentos, e aí, quando vier toda essa demanda, e você, tudo bem, você vai fazer teatro de rua, você vai fazer na periferia, você vai fazer... Não tem que ser tudo nesses equipamentos. Mas esses equipamentos têm que estar finindo, entendeu? Para não quebrar um momento muito especial através desses editais que vai gerar produtos e produtos. E que eles precisam de palco, eles precisam de vitrine, eles precisam disso. Então... Os produtos, eu tenho certeza que vão vir, e muitos, e de qualidade. Mas a gente não pode só estar focado nesse alívio, nesse respiro, nesse fôlego que a gente pegou através desses editais e esquecer de estar preparando esses equipamentos para a gente trabalhar.
Muito obrigado.
Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. A gente agradece demais a participação de vocês.
A gente que agradece, amei.
É isso, grande prazer. Um filé.
Tice, você tá comendo o quê?
Um peru. Agora eu tô comendo um.
Isso vai sair dia 24, é um peru, um salpicão.
E a gente tá tomando vodka.
Um brinde, né, a 2024. Um feliz 2024. Ano que vem tem mais, filé de querido.
Agora só um pouquinho, eu quero tirar uma foto com vocês, você aí.
Pode ser.
Pra mim foi um momento muito especial. Muito obrigado. Ah, muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Ele deve estar bem.